Oh, we welcome you to the General Young.
Sejam bem-vindas à reunião geral das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nesta bela noite na Praça do Templo. Estamos reunidas no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, e nos regozijamos por saber que há reuniões semelhantes de moças com suas respectivas mães e líderes no mundo todo. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Sou a irmã Elaine S. Dalton, presidente geral das moças. Estamos contentes por ter nosso querido profeta e seus conselheiros, o presidente Harry B. Eyring e o presidente Dieter F. Uchtdorf conosco. Também damos as boas-vindas ao Elder Robert Hales e ao Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos, e ao Bispo Gary E. Stevenson, Bispo-Presidente da Igreja. Apoiamos e honramos esses irmãos e agradecemos a ele por seu apoio. Também estão ao púlpito as minhas conselheiras, a irmã Mary Ann Cook e a irmã Anne M. Dibb. Amo essas mulheres extraordinárias e sinto-me grata pela oportunidade que temos de servir juntas. Damos as boas-vindas às presidências gerais da Sociedade do Socorro e da Primária que estão conosco no púlpito esta noite. Também reconhecemos com amor e gratidão as mulheres exemplares que servem na Junta Geral das Moças. São mulheres justas e virtuosas que servem fielmente em prol das moças no mundo todo. Também gostaríamos de reconhecer outra convidada especial, a irmã Florence Smith Jacobson, antiga presidente-geral das moças que está conosco nesta noite. A irmã Jacobson vai comemorar seu 100º aniversário no próximo fim de semana, durante a conferência geral. Ela era a presidente-geral quando eu era uma moça. Muitos dos maravilhosos programas e eventos que ela iniciou ainda abençoam nossa vida hoje. Irmã Jacobson, honramos você e agradecemos a você pelo seu belo exemplo e duradouro exemplo como filha virtuosa de Deus. Damos as boas-vindas a cada uma de vocês, tanto aqui na congregação, quanto as que participam pela televisão, via satélite, internet e outras formas de tecnologia. Ansiamos pela oportunidade de aprendermos juntas sob a direção de profetas, videntes e reveladores. A música para esta sessão será oferecida por um coro de moças da Estaca Highland, Utah, e Highland, Utah Sul, com a irmã Mary Lee Webb como regente de música e a irmã Linda Margaret ao órgão. O coro e a congregação darão início a esta reunião cantando No Monte a Bandeira. A oração de abertura será então oferecida por Ella Edley, uma abelhinha na ala Parley 1.
Father,
querido Pai Celestial, nós, tuas filhas, reunidas em todas as partes do mundo hoje, somos tão gratas pelo programa das moças e por tudo que ele faz para nos ajudar a termos padrões em tudo aquilo que fazemos. Somos tão gratas pelas nossas líderes e pelo nosso profeta, por quem flui a revelação de Deus. Somos tão gratas, Senhor, pela oportunidade que temos de proclamar o Teu Evangelho. Por favor, abençoe-nos para que nosso coração seja aberto e que possamos ouvir aquilo que vai ser ensinado pelas nossas líderes hoje. Por favor, abençoe as moças em todo o mundo, especialmente as que passam por tribulações. Ajuda-nos a ter força e coragem para manter os nossos padrões. Por favor, ajuda-nos a estarmos sempre em lugares santos. Isso nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
O coro agora nos brindará com Lá no Templo Santo, de Sally DeFord, publicada anteriormente na revista New Era. Depois desse número especial, teremos o prazer de ouvir a irmã Anne Dibb, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças. O coro então cantará Mais Vontade Dá-me, com Brianna Gibson, uma laurel da ala Highland 21, ao violoncelo. A irmã Mary Ann Cook, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças, falará para nós então. Depois da irmã Cook, teremos uma apresentação de vídeo que representa cada uma de vocês e o caminho da realização e cumprimento de convênios em sua vida.
Our 2013 mutual theme.
Nosso tema da Mundual dos Jovens de 2013 foi tirado do último versículo da sessão 87 de Doutrina e Convênios. Essa instrução de permanecer em lugares santos é encontrada em três sessões diferentes. Obviamente, essa advertência é importante. Explica como podemos receber proteção, força e paz em momentos difíceis. A instrução é inspirada. Permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Ao ponderar sobre esse tema, não pude deixar de me perguntar, quais são os lugares santos a que o Pai se refere? O presidente Ezra Taft Benson aconselhou, os lugares santos incluem nossos templos, nossas capelas, nossos lares e as estacas de Sião, que são uma defesa e um refúgio. Além desses lugares, creio que podemos encontrar muitos outros lugares. A princípio, consideramos a palavra lugar como um ambiente físico ou um local geográfico. No entanto, um lugar pode ser uma condição, atitude ou estado de mente específico. Isso significa que os lugares santos também podem incluir momentos no tempo, momentos em que o Espírito Santo testifica a nós, momentos em que sentimos o amor do Pai Celestial ou momentos em que recebemos resposta às nossas orações. E ainda mais, creio que qualquer momento em que você tiver a coragem de defender o certo, especialmente em situações nas quais ninguém mais esteja disposto a fazê-lo, você está criando um lugar santo. Ao longo da curta, porém magnífica vida de Joseph Smith, ele realmente permaneceu em lugares santos e não foi movido. Quando era adolescente, ele ficou inquieto com a agitação religiosa que havia em sua comunidade e quis saber qual das igrejas era verdadeira. O bosque que ficava perto de sua casa se tornou um lugar santo quando ele se ajoelhou entre as árvores e proferiu sua primeira oração em voz alta. Sua oração foi respondida e hoje os santos dos últimos dias chamam aquele lugar de bosque sagrado. Moças do mundo todo também estiveram em lugares santos na natureza, no acampamento das moças. Uma líder me contou uma história de que uma moça passou por essa experiência. Aquela moça era menos ativa e não acreditava muito que teria uma experiência espiritual no meio do mato. Depois do primeiro dia, ela disse à sua líder, estou me divertindo muito, mas será que podíamos parar de falar a respeito do espírito? Estou aqui para acampar, desfrutar a natureza, ver minhas amigas e me divertir. No entanto, na reunião final de testemunho, a mesma moça admitiu em meio às lágrimas. Não quero voltar para casa. Como posso ter comigo o que estou sentindo agora, esse espírito, o tempo todo? Aquela moça estava descobrindo um lugar santo. Outro lugar santo na vida de Joseph Smith foi o seu próprio quarto. Pode ser difícil de acreditar, porque, como muitos de vocês, ele compartilhava o quarto com os irmãos. Mas aquele se tornou um lugar santo quando ele orou com muita fé, humildade e necessidade. Joseph explicou, depois de haver me recolhido, recorri à oração e à súplica ao Todo-Poderoso para pedir perdão por todos os meus pecados e imprudências. Os 3 anos que se seguiram à visão que Joseph teve no bosque sagrado não foram nada fáceis. O jovem profeta de 17 anos sofreu zombarias, ridicularizações e maus tratos. Mas naquela noite, em seu quarto, o anjo Moroni apareceu em resposta à sua súplica. Joseph recebeu conhecimento e consolo. Aquela noite, seu quarto se tornou um lugar santo. Enquanto assistia a um vídeo das mensagens mormons para jovens, vi outro quarto que se tornara um lugar santo. O vídeo mostra Ingrid Delgado, uma moça de El Salvador, compartilhando seus sentimentos sobre o templo. Ela diz: é bom saber que temos um lugar para onde podemos ir para nos afastar das coisas do mundo e receber ordenanças sagradas para ajudar aqueles que não puderam recebê-las nesta vida. Enquanto ela fala, o vídeo mostra a Ingrid lendo as escrituras, cercada de pôsteres mórmons, citações, um livro do progresso pessoal, fotos da família e do templo, e, sim, seus bichinhos de pelúcia favoritos. Talvez, sem se dar conta disso, ela criou seu próprio lugar santo, longe das coisas do mundo. Pergunto-me quantas vezes Ingrid leu as Escrituras, sentiu o Espírito e recebeu resposta para suas orações naquele lugar santo. Outro lugar santo inesperado na vida de Joseph Smith foi a cadeia de Liberty. O Elder Jeffrey R. Holland disse: não houve época mais aflitiva na vida de Joseph do que seu cruel, ilegal e injusto encarceramento. O Elder Holland prossegue explicando que a cadeia de Liberty passou a ser chamada de prisão-templo por causa das experiências sagradas que o profeta Joseph Smith teve lá. Algumas de vocês que me ouvem hoje podem estar vivenciando sua própria cadeia de Liberty, um lugar em que sofrem humilhação, um lugar em que não se sentem amadas, onde não há amorosa bondade, um lugar em que são ridicularizadas, perseguidas e até fisicamente agredidas. Para vocês, moças, ofereço as palavras do Elder Holland. Você pode ter experiências sagradas de revelação, experiências profundamente sagradas com o Senhor nos piores momentos de sua vida, ao sofrer as mais dolorosas injustiças, ao enfrentar oposição e dificuldades insuperáveis como jamais viu na vida. Em outras palavras, tal como o profeta Joseph Smith, você pode criar lugares santos e permanecer neles, mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida. Uma jovem adulta, Kirsten, compartilhou comigo sua dolorosa experiência. O ensino médio foi sua cadeia de Liberty. Finalmente, felizmente, a sala da banda era onde encontrava alívio. Ela disse: quando entrei na sala, foi como se estivesse entrando num lugar seguro. Não ouvi ninguém falar mal de mim ou me desprezar. Não ouvi palavrões. Em vez disso, ouvi palavras de encorajamento e amor. Praticamos a bondade. Era um lugar feliz. A sala da banda estava cheia do Espírito enquanto praticávamos e executávamos músicas. A sala era assim em grande parte por causa da influência do regente da banda. Ele era um bom homem cristão. Ao recordar, o ensino médio foi para mim um lugar de refinamento. Foi difícil, mas aprendi a lidar com todas as situações. Sempre serei grata por meu refúgio, meu lugar santo, a sala da banda. Vocês estão refletindo hoje sobre os seus próprios lugares santos? Pedi a centenas de moças que compartilhassem seus lugares santos comigo. Quer sejam lugares geográficos ou momentos no tempo, são igualmente sagrados e têm um incrível poder de fortalecimento. Aqui estão 9 das carinhosas respostas que recebi. 1. Eu estava no hospital segurando no colo meu irmãozinho bebê. 2. Toda vez que leio minha bênção patriarcal. Quando leio, sinto que o Pai Celestial me conhece e me ama. 3. O dia em que completei 12 anos, as moças da minha ala decoraram minha porta com corações de papel e me senti amada, aceita e feliz. 4. Quando eu estava lendo as Escrituras um dia, uma frase me veio à mente. Foi quando recebi uma resposta a minhas orações. 5. Entrei numa festa em que as pessoas estavam bebendo. O Espírito me disse para sair dali e ir para casa. Fiz isso e, é claro, houve consequências sociais. No entanto, aquele momento me deu a confiança de que eu precisava para saber que posso viver o Evangelho. 6. Durante o sacramento, eu estava pensando na expiação. Reconheci a necessidade de perdoar alguém com quem eu estava zangada. Minha decisão de perdoar foi uma ação positiva que traria a expiação para a minha vida cotidiana. 7. Depois de participar dos novos inícios com minha mãe, ela me deu um beijo no rosto e disse que me amava. Foi a primeira vez que me lembro dela ter feito aquilo. 8. Com a segurança que recebi do bispo, eu soube que a promessa das Escrituras é verdadeira. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. tive esperança e soube que eu poderia começar meu longo processo de arrependimento. E por último, certa noite juntei a coragem para compartilhar meus sentimentos sobre o Evangelho e sobre o livro de Mórmon com minha melhor amiga. Mais tarde, tive o privilégio de assistir o batismo dela. Agora vamos à igreja juntas. Deixe-me contar-lhes algo a respeito de um dos meus lugares santos. Eu estava me sentindo sobrecarregada, assustada e completamente sozinha. Silenciosamente orei: Pai Celestial, não sei o que fazer. Por favor, ajuda-me. Pouco depois, uma pessoa surgiu inesperadamente, pôs a mão sobre meu ombro e me disse sinceras palavras de encorajamento. Naquele momento, senti paz, senti-me reconhecida. Tudo mudou. As palavras do presidente Spencer W. Kimball me vieram à mente. Deus está atento a nós e preocupa-se conosco. Contudo, é por meio de outras pessoas que Ele costuma atender a nossas necessidades. Para mim, aquele momento, aquele lugar, havia se tornado santo. Queridas moças, há incontáveis outros lugares santos que poderíamos compartilhar umas com as outras. Quando voltarem para casa esta noite, incentivo-as a registrar em seu diário os lugares que reconheceram e dos quais se lembram como lugares santos. Sinto claramente que milhares de vocês estão em lugares santos. Esses lugares concedem a vocês proteção, força e paz em momentos perturbadores. Seu testemunho está se fortalecendo porque estão defendendo a verdade e a retidão de maneiras gloriosas. Vocês, nobres jovens da igreja, são minhas heroínas. Amo vocês. Sinto o incrível amor do Pai Celestial por vocês. Presto-lhes meu testemunho de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Ele está aguardando, pronto para dar-lhes apoio, se vocês permanecerem em lugares santos e não forem movidas. Amo e apoio o presidente Thomas S. Monson, nosso verdadeiro e encorajador profeta. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
It is an honor for me to address the valiant.
Para mim é uma honra falar a vocês, jovens valentes da igreja. Vemos vocês progredindo no caminho das que honram os convênios e sabemos que sua vida virtuosa vai abençoar seus antepassados, sua família de agora e seus familiares que virão. Porque conforme declarou o presidente Gordon B. Hinckley, quando vocês salvam uma menina, salvam gerações. Seu caminho de convênios teve início no momento em que foram batizadas e receberam o dom do Espírito Santo. Ele continua todas as semanas na reunião sacramental, um lugar santo em que vocês renovam o convênio batismal. Agora é o momento de vocês se prepararem para fazer convênios no templo. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. Permaneçam em lugares santos por seus antepassados. Todo ser humano que vem a esta terra é produto de gerações de pais. Temos um anseio natural de nos ligarmos a nossos antepassados. Ao participarem do trabalho de Templo História da Família, vocês tecem sua vida à de seus antepassados, provendo ordenanças de salvação a eles. Permaneçam em lugares santos para vocês mesmas e para sua família. Seu exemplo de retidão será grande fonte de alegria, independentemente das circunstâncias de sua família. Suas escolhas justas vão qualificá-las para fazer e guardar convênios sagrados que unirão sua família para toda a eternidade. Permaneçam em lugares santos para sua família futura. Comprometam-se a ser seladas a seu marido pelo santo sacerdócio no templo, ao iniciarem uma unidade familiar eterna. Seus filhos serão abençoados com a verdade à medida que vocês tecerem seu exemplo virtuoso a seu testemunho inabalável à vida deles, mostrando-lhes o rumo para o caminho de convênios. Vi esses princípios eternos retratados na recente competição internacional de arte para jovens. Megan Warner Taylor compôs digitalmente uma obra fotográfica que retrata uma abordagem moderna da parábola das 10 virgens contadas por Cristo. Conheci Megan e ela me explicou o simbolismo da 10ª virgem, que ela descreveu como uma moça de virtude e fé preparada para fazer e guardar convênios sagrados no templo. Assim como todas as virgens sábias, sua preparação individual foi realizada ao acrescentar óleo à sua lâmpada, uma gota por vez, vivendo constantemente em retidão. Notei as belas tranças de seu cabelo. Megan explicou que as tranças representavam o entrelaçamento da vida virtuosa daquela moça a incontáveis gerações. A primeira mecha representava o entrelaçamento de seu amor e respeito por seus antepassados. A segunda, o entrelaçamento de sua influência justa à sua família atual. E a terceira, o entrelaçamento de sua vida bem preparada à vida de gerações vindouras. Conheci outra moça cuja preparação espiritual na juventude entrelaçou sua vida de retidão a muitas gerações. Numa bela tarde de setembro, meu marido e eu estávamos no templo aguardando a oportunidade de participar das ordenanças do templo. Chris, um amigo nosso, entrou na sala. Foi muito bom ver aquele rapaz que acabara de voltar de uma missão na Rússia. Quando a sessão estava prestes a começar, uma adorável jovem sentou-se ao meu lado. Ela estava radiante, sorridente e cheia de luz. Eu quis conhecê-la, por isso me apresentei a ela. Ela sussurrou seu nome, Kate, e reconheci seu sobrenome, que era de uma família que morou em Michigan, onde minha família também havia morado. Kate era a filha adulta deles, que 5 semanas antes havia retornado de sua missão na Alemanha. Durante a sessão, tive várias vezes este pensamento: apresente a Kate ao Chris. Pus de lado aquela ideia pensando, quando? Onde? Como? Ao nos prepararmos para ir embora, Chris aproximou-se para se despedir e aproveitei a oportunidade. Puxei a Kate para junto de nós e sussurrei, vocês são dois jovens virtuosos que precisam se conhecer. Deixei o templo contente por ter seguido a inspiração que tive. No caminho para casa, meu marido e eu falamos das lembranças que tínhamos dos desafios enfrentados pela família da Kate. Desde aquela época, conheci melhor a Kate e ela me ajudou a compreender o motivo daquele rosto feliz que observei no templo aquele dia. Kate sempre procurou manter-se no caminho dos convênios, buscando lugares santos. Foi criada em um lugar em que as noites familiares, as orações em família e o estudo das escrituras o haviam transformado em um lugar santo. Quando criança, ela aprendeu a respeito do templo e o hino Eu Gosto de Ver o Templo era o favorito nas noites familiares. Quando pequena, viu os pais darem o exemplo de buscar um lugar santo, indo ao templo uma noite na semana, em vez de irem ao cinema ou saírem para jantar fora. Ela amava muito o pai, ele usou sua autoridade do sacerdócio para ajudá-la a fazer seu primeiro convênio do batismo. Depois, pela imposição de mãos, ela recebeu o Espírito Santo. Kate disse, eu estava feliz por receber o Espírito Santo e sabia que ele me ajudaria a permanecer no caminho da verdade. A vida continuou para Kate de modo muito abençoado e feliz. Quando estava com 14 anos, começou o ensino médio e adorava o seminário, um outro lugar santo, para aprender o Evangelho. Certo dia, seu professor começou a falar em provações e assegurou que todos teríamos que enfrentá-las. Ela disse a si mesma, eu não quero provações, não quero nem ouvir isso. Poucas semanas depois, seu pai acordou no domingo de Páscoa, passando muito mal. Kate disse, meu pai era uma pessoa muito saudável, ele disputava maratonas. Minha mãe ficou tão alarmada com a gravidade de sua doença que o levou ao hospital. Em 36 horas, ele teve um grande derrame que paralisou a maior parte de seu corpo. Ele conseguia piscar, mas o restante do corpo não se mexia. Lembro-me de vê-lo e pensar, oh não, isso não pode estar acontecendo. Meu professor do seminário tinha razão, estou tendo uma provação. Poucos dias depois, pai de Kate faleceu. Prosseguindo, Kate disse, foi muito difícil. Ninguém quer perder o herói de sua vida. Eu sabia que podia fazer disso um trampolim para meu crescimento ou permitir que se tornasse um obstáculo no caminho. Não quis que aquilo arruinasse minha vida porque tinha apenas 14 anos. Tentei me manter o mais próximo possível do Senhor. Li muitas escrituras. O capítulo 40 de Alma me assegurou que a ressurreição era real e que por meio da expiação de Cristo eu poderia estar novamente com meu pai. Orei muito. Escrevi no diário com a maior frequência que possível. Fazendo isso, mantive meu testemunho vívido. E a igreja e as reuniões das moças toda semana. Cerquei-me de boas amigas. Mantive-me próxima de parentes carinhosos, especialmente de minha mãe, que era a âncora de nossa família. Pedi bênçãos do sacerdócio a meu avô e a outros portadores do sacerdócio. Aquelas escolhas constantes, como as da Virgem Sábia, acrescentaram óleo à lâmpada de Kate. Ela estava motivada por seu desejo de estar novamente com o pai. Kate sabia que o pai estava ciente das escolhas dela e não queria decepcioná-lo. Ela queria um relacionamento eterno com ele e compreendia que a permanência em seu caminho de convênios manteria sua vida firmemente entrelaçada à dele. As provações, no entanto, não terminaram. Quando Kate tinha 21 anos e estava enviando os papéis para a missão, sua mãe foi diagnosticada com câncer. Kate teve que tomar uma importante decisão na vida. Deveria ficar em casa e dar apoio à mãe ou ir para a missão? A mãe recebeu uma bênção do sacerdócio prometendo que sobreviveria à doença. Confiante nessa bênção, Kate prosseguiu com fé e deu continuidade a seus planos de servir missão. Kate disse, foi como dar um passo no escuro, mas quando estava na missão, a luz finalmente apareceu e recebi a notícia de que minha mãe havia se cumprido. Fiquei muito feliz por não ter desistido de servir ao Senhor. Quando acontecem coisas difíceis, acho que é fácil estancar e não querer seguir adiante. Mas se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, as adversidades podem nos levar às belas bênçãos. Poderemos ver sua mão e testemunhar milagres. Kate vivenciou a realidade das palavras do presidente Thomas S. Monson. Nossas oportunidades mais significativas serão encontradas em momentos de maior dificuldade. Kate tinha esse tipo de fé porque compreendia o plano de salvação. Ela sabia que havia vivido antes, que a Terra é um lugar de provação e que vamos viver de novo. Ela tinha fé que sua mãe seria abençoada, mas por ter visto o que acontecera com o pai, sabia que se sua mãe falecesse, tudo ficaria bem. Ela disse, eu não apenas sobrevivi à morte do meu pai, mas isso se tornou parte da minha identidade para o bem. E se minha mãe fosse levada, o mesmo aconteceria. Isso teria ter sido um testemunho maior em minha vida. Kate buscava um lugar santo na noite em que a conheci no templo. desejando tecer firmemente o relacionamento que advém do serviço no templo, ela seguiu o padrão estabelecido por seus pais de frequentar o templo regularmente. Não aconteceu muita coisa na noite em que apresentei a Kate ao Chris, mas ao buscar outro lugar santo no domingo, Kate viu o Chris em meio a centenas de jovens adultos solteiros num devocional do Instituto. Ali, conheceram um pouco mais um ao outro. Algumas semanas depois, o Chris a convidou para assistir à conferência geral com ele. Eles continuaram buscando lugares que propiciavam a presença do Espírito durante seu namoro e, por fim, foram selados no templo, um lugar santo onde se conheceram. Ambos estão agora cumprindo a sagrada responsabilidade de ser pais, entrelaçando seu testemunho do plano de salvação, a vida de 3 filhinhos, mostrando-lhes o rumo para o caminho de convênios. Quando salvamos uma menina, salvamos gerações. A decisão tomada por Kate aos 14 anos de idade de permanecer no caminho, constantemente acrescentando óleo à sua lâmpada, de permanecer em lugares santos, realmente salvou e salvará gerações. Buscando seus antepassados e servindo no templo, ela entrelaçou o coração ao deles. Ao participar do trabalho de templo e de história da família, vocês também entrelaçaram seu coração ao de seus antepassados e lhes darão a oportunidade de alcançar a vida eterna. Ao viver o evangelho em seu lar, vocês também estarão acrescentando óleo à sua lâmpada, tecendo força espiritual em seu lar de agora e abençoando sua família futura de incontáveis maneiras. Além disso, como o Elder Robert Hales disse, se o exemplo que recebemos de nossos pais não foi bom, é nossa responsabilidade romper o ciclo e ensinar tradições corretas para as gerações seguintes. Decidam agora fazer tudo o que puderem para encher suas lâmpadas, de modo que seu forte testemunho e exemplos sejam entrelaçados à vida de muitas gerações, passadas, presentes e futuras. Testifico que sua vida virtuosa não apenas salvará gerações, mas salvará sua própria vida eterna, porque é o único caminho para retornarmos ao Pai Celestial e encontrarmos a verdadeira alegria nesta vida e por toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you. Espero
que, ao assistirem a esse vídeo, tenham visto a si mesmas, suas escolhas justas e um magnífico futuro que está diante de vocês ao continuarem a fazer e aguardar convênios sagrados. Uma moça justa, guiada pelo Espírito, pode mudar o mundo. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Ao término de meu discurso, o coro cantará Tu, Jesus, ó Rocha Eterna. Hoje à noite, estou em um lugar sagrado, aqui neste púlpito, na presença de profetas, videntes e reveladores e de nobres filhas de Deus. Eu sou muito grata por isso. Essa é uma época magnífica para estar na Terra e ser uma jovem. Vocês são as filhas eleitas do Senhor. Eu espero que vocês sintam sua identidade. Ele ama cada uma de vocês. E eu também. Na mesa da minha sala, tem uma escultura de bronze de uma moça cujo nome é Cristina. A escultura em tamanho natural de Cristina está num embarcadouro de Copenhague, Dinamarca, posicionada de modo que ela contemple o mar na direção de Sião. Sua decisão de filiar-se à igreja e de sair de casa não foi fácil. E vocês podem ver que os ventos da oposição sopram violentamente contra ela. Ela se ergue com firmeza, fazendo algo bem difícil, mas que ela sabe ser o certo. Seus descendentes colocaram essa escultura naquele embarcadouro como um tributo a Cristina, pela decisão que ela tomou naquele dia e que teve um significado eterno para muitas gerações. Para mim, essa escultura de Cristina representa cada uma de vocês. Tal como Cristina, vocês estão no limiar de muitas decisões importantes e fazem escolhas todos os dias, algumas delas difíceis, que vão moldar não apenas seu futuro, mas o destino de muitas gerações. Vocês também enfrentam vendavais de oposição, adversidade, pressão de colegas e poluição moral. Mesmo assim, permanecem inamovíveis, vivendo o Evangelho diante das violentas tempestades que se abatem sobre nossa sociedade. Tal como Cristina, vocês são conduzidas pelo Espírito Santo, estão tomando decisões corretas, são leais e nobres. Não consigo pensar em nenhum conselho mais importante do amoroso Pai Celestial do que sua admoestação a cada uma de vocês de que permaneçam em lugares santos e não sejais movidas. Ele está dizendo, sejam firmes, sejam inamovíveis, defendam a verdade e a retidão, sejam uma testemunha, sejam um estandarte para o mundo, permaneçam em lugares santos, e, portanto, minha mensagem para cada uma de vocês é bem simples. Não sejais movidas. Primeiro, não sejam movidas ao escolher o certo. Nestes últimos dias, não há decisões insignificantes. As escolhas que vocês fazem agora são de importância vital. O arbítrio ou a capacidade de escolha é uma das maiores dádivas de Deus para seus filhos. Faz parte do plano de felicidade, o qual todas nós escolhemos e defendemos em nossa existência pré-mortal. Vivam a vida de modo a poder ouvir e escutar o Espírito Santo. E Ele vai ajudá-las a tomar decisões corretas. Ele vos dirá todas as coisas que deveis fazer. Há várias semanas, voltei à minha escola do ensino médio pela primeira vez em muitos anos. Eu estava visitando uma conferência de estaca que seria realizada no auditório da escola. Ao caminhar pelos corredores da escola, uma torrente de lembranças me veio à mente. Lembrei-me exatamente do que sentia quando frequentei o ensino médio quando jovem, insegura, sem confiança em mim mesma, acanhada e muitíssimo desejosa de ser aceita. Fui ao auditório. Novamente, uma torrente de lembranças me veio à mente. Eu conhecia cada detalhe daquele auditório. Uma única coisa havia mudado: eu mesma. Naquele dia, tive a oportunidade de subir ao palco, como fizera muitas vezes no ensino médio, como representante dos alunos. Até vi alguns de meus amigos, antigos colegas de classe, na congregação. Alguns que eu havia namorado. Mas, desta vez, em vez de dirigir uma reunião de alunos, tive o privilégio, ali no auditório de minha escola, de servir de testemunha e prestar meu testemunho do nosso Salvador Jesus Cristo. Moças, certifiquem-se de que seu relacionamento com os outros seja tal que daqui a 40 anos vocês não se sintam envergonhadas. Nenhuma pressão de colegas, nenhuma aceitação, nenhuma popularidade compensa o rebaixamento dos padrões. Sua influência sobre os rapazes vai ajudá-los a permanecerem dignos do sacerdócio que possuem, dos convênios do templo e do serviço missionário. E quem sabe, daqui a 40 anos, vocês vejam um deles se aproximar de vocês ali no auditório de sua escola e agradecer-lhe por tê-lo ajudado a manter-se digno de cumprir seu dever do sacerdócio para servir uma missão honrosa. E quem sabe, pode até ser que receba uma carta da esposa de um daqueles rapazes agradecendo a você pela influência que teve sobre o marido dela e sua futura família já na época em que estavam no ensino médio. As escolhas que vocês fazem importam muito. Suas escolhas de hoje afetam não apenas vocês, mas outros também. Elas são de importância eterna. Não sejam movidas. Segundo, não sejam movidas em seu desejo e comprometimento de manterem-se virtuosas e sexualmente puras. Considerem preciosa a virtude. Sua pureza é uma de suas maiores fontes de poder. Quando vieram para a Terra, receberam a preciosa dádiva de um corpo. O corpo que vocês têm é um instrumento de sua mente e uma dádiva divina com a qual vocês exercem seu arbítrio. Esse foi um dom negado a Satanás, e assim ele dirige quase todos os seus ataques ao seu corpo. Ele quer que você despreze, use erroneamente o seu corpo e abuse dele. A falta de recato, a pornografia, a imoralidade, as tatuagens e os piercings, o abuso de drogas e os vícios de todos os tipos são esforços dele para tomar posse desse dom precioso, o seu corpo, e para tornar difícil para você exercer seu arbítrio. Paulo pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma dádiva que seu corpo é um templo. Por quê? Porque você tem, mas o Espírito daqueles que vêm à Terra e querem ter uma família eterna. O Elder Darling H. Olsen ensinou: o poder é um poder exaltado. O papel que vocês têm é exaltado. Deus lhes confiou algo muito sagrado. Vocês estão se preparando para ser mães de futuras gerações. Mantenham-se puras e dignas e protejam aquilo que é mais caro e precioso do que tudo: sua virtude e castidade. Como filhas eleitas do Pai Celestial, o sábio conselho dele pessoalmente para vocês é o de andar nos caminhos da virtude perante ele. A virtude é a chave de ouro para o templo. Terceiro, portanto, não sejam movidas em ser dignas de fazer e guardar convênios sagrados. O convênio que fazem no batismo vai mantê-las seguras no caminho da vida e da felicidade ao renovarem-no a cada semana tomando o sacramento. Ao guardarem seu convênio batismal, vocês vão parecer diferentes, vestir-se de modo diferente e agir de modo diferente do mundo. O cumprimento desse convênio permitirá que sejam guiadas pelo Espírito Santo. Permaneçam em lugares santos e nem mesmo se aproximem de ambientes, música, mídia ou amizades que farão com que percam a companhia do Espírito Santo. Ao guardarem seus convênios, vocês permanecerão dignas e preparadas para entrar nos templos sagrados do Senhor. Por último, não sejam movidas em sua aceitação da expiação do Salvador. A expiação é para todas nós. É um poder capacitador e redentor. Se não se sentirem dignas de estar em lugares santos, não carreguem esse fardo por nem mais um dia sequer. Na mortalidade, todos cometemos erros. Estejam certas de que o Salvador as ama tanto que lhes deu a possibilidade de mudar e de se arrepender caso tenham cometido um erro. Satanás não quer que vocês achem que podem mudar. Ele vai tentar convencê-las de que tudo está perdido. Isso é mentira. Vocês podem voltar, podem se arrepender, podem ser puras e santas graças à infinita expiação do Salvador. Agora, quero encerrar com uma das maiores histórias de amor já narradas. Vocês podem perguntar, o que uma história de amor tem a ver com a permanência em lugares santos? Tem tudo a ver com a permanência em lugares santos. Trata-se da história de uma moça chamada Rebeca. No desenrolar da história, Abraão encarregou seu servo de encontrar uma jovem digna para ser a esposa de seu filho Isaque. Ela precisava ser alguém que se qualificasse para um casamento de convênio, virtuosa, pura e digna. Então, Abraão enviou seu servo para uma longa e perigosa jornada até um lugar chamado Arã. O motivo pelo qual ele deveria ir era bem claro. Homens santos precisam de mulheres santas para estar a seu lado. Quando o servo se aproximava da cidade de Arã, ele parou junto a um poço para dar água aos camelos e orou para que fosse guiado a moça certa para que a conhecesse e quando ela se oferecesse para pegar água para ele e para seus 10 camelos. Eu já montei um camelo e posso dizer o seguinte, os camelos bebem muita água. Em Gênesis, lemos que Rebeca não apenas desceu ao poço e pegou a água, mas apressou-se em cumprir essa tarefa. O servo então colocou braceletes e joias em Rebeca e perguntou se havia lugar na casa do pai dela para ele ficar, tendo certeza de que as joias a ajudaram. Lemos nas Escrituras, e a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Rebeca devia ter sido atleta. O servo disse à família de Rebeca qual era o propósito de sua longa jornada e Rebeca concordou em tornar-se esposa de Isaque. O servo queria partir no dia seguinte com Rebeca, mas a família dela pediu que ela ficasse com eles por pelo menos 10 dias. Então, perguntaram a Rebeca se ela queria ir e ela respondeu simplesmente, irei. Essa resposta não soa parecida com a de milhares que resolutamente disseram, eu irei, eu farei. Quando nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, anunciou que os rapazes e as moças teriam a oportunidade de servir missão mais cedo, agora a moral e o final dessa história de amor. Rebeca era digna e estava preparada para fazer e guardar convênios sagrados e de se tornar a esposa de convênio de Isaque. Ela não teve que esperar e preparar-se. Antes de sair do convívio de sua família, ela recebeu uma bênção. E as palavras me emocionam, porque lhe foi prometido que ela se tornaria mãe de milhares de milhares. Mas a melhor parte dessa história de amor foi quando Rebeca viu Isaque e ele a viu pela primeira vez. Não está escrito na Bíblia, mas acho que foi amor à primeira vista. Porque a virtude ama a virtude e a luz se apega à luz. Quando Isaque saiu para encontrar-se com a caravana, Rebeca desceu do camelo e a Escritura diz, e Isaque amou-a. É nesse ponto que eu suspiro. Tanto para Rebeca quanto para Cristina, não foi fácil estar em lugares santos. Não foi fácil não serem movidas. Os ventos sopravam violentamente. A água do poço era pesada. E sem dúvida não foi fácil partir da casa da família e deixar para trás a vida que levava antes. Mas elas fizeram escolhas corretas, foram guiadas pelo Espírito Santo, foram virtuosas e se prepararam para fazer e guardar convênios sagrados. O Salvador descendeu da linhagem de Rebeca. Será que ela sabia na época que isso iria acontecer? Não. Será que as escolhas que vocês fazem agora importam? Sim. Moças, gerações dependem das escolhas que vocês fazem. Dependem de sua pureza e de sua vida virtuosa. Não sejam movidas. Vocês têm um grande destino diante de vocês. Este é seu momento. Eu realmente acredito que uma moça virtuosa, conduzida pelo Espírito, pode mudar o mundo. Testifico que o Salvador vive. Ele estará com vocês. Ele vai capacitá-las. E nas horas difíceis, seus anjos estarão ao vosso redor para vos suster. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
What a glorious blessing and privilege.
Que gloriosa bênção e privilégio foi estarmos reunidas com a juventude de Sião. Obrigada, moças do coro, por compartilhar seu testemunho conosco por meio da música. Espero que sempre nos lembremos dos sentimentos que tivemos nesta noite e do inspirado conselho que nos foi dado. Expressamos gratidão a todas as pessoas que participaram nesta noite, tanto com palavras quanto com músicas, e a todas que nos auxiliaram de algum modo para tornar esta reunião possível. Teremos agora a oportunidade de ouvir o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Depois de sua mensagem, o coro encerrará a reunião cantando Let Zion in Her Beauty Rise, que Sião se erga em sua beleza. A oração de encerramento será então proferida por Emily Maxwell, uma laurel da ala Sterling Heights. Presidente Uchtdorf.
We are honored this evening with the presence of...
Sentimos-nos honrados esta noite com a presença do presidente Thomas S. Monson, nosso amado profeta. Presidente, sempre oramos pelo Senhor. Minhas queridas irmãs, obrigado pela música e por suas palavras. Elas foram inspiradoras e muito adequadas para a Páscoa, época sagrada que comemoramos esta semana. É uma alegria estar com vocês, moças preciosas, e com suas mães e suas maravilhosas líderes. Vocês têm um espírito radiante e um sorriso contagiante. Sem dúvida, o Senhor se preocupa com vocês e olha amorosamente do céu para vocês. Fui criado em Zwickau, na antiga Alemanha Oriental. Quando eu tinha uns 11 anos, meu pai passou a ser investigado com rigor como dissidente político. E meus pais sentiram que a única opção segura para a família seria fugir para a Alemanha Ocidental. Foi decidido que o plano mais seguro seria partir em horários diferentes e seguir rotas diferentes para o oeste, deixando todos os nossos pertences para trás. Como meu pai era quem sofria o maior risco, ele tomou o rumo mais rápido por Berlim. Meus irmãos mais velhos rumaram para o norte, e cada um deles encontrou seu caminho para o ocidente. Minha irmã, que era da idade de muitas de vocês hoje, juntamente com Helga Fassmann, sua professora na Organização das Moças, e mais algumas pessoas, pegou um trem que passaria brevemente pela Alemanha Ocidental. Elas pagaram ao cabineiro para que destrancasse uma das portas para elas, e depois que o trem cruzou a fronteira da Alemanha Ocidental, pularam do trem em movimento para a liberdade. Como admirei minha irmã por sua coragem. Eu era o filho caçula e minha mãe decidiu que ela e eu atravessaríamos a pé uma cadeia de montanhas que separava os dois países. Lembro-me de que ela embrulhou um lanche como se fôssemos dar um passeio ou fazer um piquenique nas montanhas. Pegamos um trem para o local mais distante que pudemos e depois caminhamos por longas horas, chegando cada vez mais perto da fronteira da Alemanha Ocidental. As fronteiras eram rigorosamente controladas, mas tínhamos um mapa e sabíamos de um horário e um local em que fazer a travessia poderia ser seguro. Pude sentir como minha mãe estava ansiosa. Ela observava os arredores atentamente para ver se estávamos sendo seguidos. A cada passo, suas pernas e joelhos pareciam ficar mais fracos. Ajudei a carregar sua pesada sacola cheia de comidas, documentos pessoais e fotos da família, ao subirmos o último e demorado monte. Sem dúvida, pensou ela, tínhamos passado a fronteira àquela altura. Quando finalmente se sentiu segura, sentamos-nos e começamos a comer nosso lanche de piquenique. Pela primeira vez naquele dia, estou certo disso, ela respirou com mais tranquilidade. Foi só então que notamos a placa da fronteira. Ainda estava bem adiante de nós. Estávamos fazendo o nosso piquenique do lado errado da fronteira. Ainda estávamos na Alemanha Oriental. Os guardas da fronteira poderiam aparecer a qualquer momento. Minha mãe embrulhou as peças do nosso lanche e corremos morro acima o mais rápido que pudemos. Dessa vez, não ousamos parar até termos certeza de que havíamos chegado ao outro lado da fronteira. Embora cada membro de nossa família tivesse seguido rotas bem diferentes e passado por diferentes dificuldades ao longo do caminho, por fim, todos chegamos em segurança. Estávamos finalmente reunidos em família. Que dia glorioso foi aquele! O que acabei de contar a vocês é uma experiência que foi, para mim, uma jornada preciosa. Posso agora recordar e reconhecer várias jornadas que empreendi na vida. Nem todas envolviam a travessia de uma cadeia de montanhas ou de fronteiras políticas. Algumas tinham mais a ver com a superação de provações ou do crescimento espiritual. Mas todas foram jornadas. Creio que toda vida é uma coletânea de histórias de jornadas individuais. Estou certo de que vocês estão cientes de que toda a tradição cultural é rica em histórias de jornadas. Vocês devem se lembrar, por exemplo, da jornada de Dorothy e de seu cachorro Totó em O Mágico de Oz. Dorothy e Totó foram carregados por um tornado e levados à Terra de Oz. Ali, Dorothy encontrou a inconfundível estrada de tijolos amarelos que assinalava o caminho para uma jornada que, no final, a levaria de volta para casa. E há também a história escrita por Charles Dickens a respeito de Ebenezer Scrooge, cuja jornada o levou não de um lugar para o outro, mas de um tempo para o outro. Foi uma jornada trilhada bem dentro de seu próprio coração que o ajudou a compreender por que ele se tornara como era e o que lhe aconteceria se continuasse naquele caminho de egoísmo e ingratidão. Um dos romances clássicos da literatura chinesa é A Jornada para o Oeste, escrito no século XVI, conta lindamente a história das aventuras e da peregrinação de um monge budista que, com a ajuda de quatro personagens amigos, faz uma jornada rumo à iluminação espiritual. E, é claro, temos Bilbo Bolseiro, o pequeno e modesto hobbit, que teria preferido ficar em casa e tomar sua sopa. Mas, após baterem à sua porta, ele cedeu ao chamado do grande desconhecido e partiu pelo mundo com um mago e um bando de anões para cumprir uma missão perigosa, mas de vital importância. Não adoramos essas histórias de jornadas porque nos vemos como os viajantes? Os sucessos e fracassos deles podem ajudar-nos a encontrar nosso próprio caminho pela vida. O vídeo que vimos há alguns minutos relata a história de uma bela jornada. Talvez eles também nos façam lembrar de uma jornada que todos deveríamos conhecer bem, a história de uma jornada na qual cada um de nós desempenha um papel muito importante. Essa história começou há muito tempo, bem antes de a Terra começar a girar em sua órbita, antes que o Sol começasse a estender seus braços flamejantes em direção ao espaço frio, antes que as criaturas grandes e pequenas povoassem nosso planeta. No início dessa história, vivíamos num lugar distante e belo. Não sabemos muitos detalhes de como era a vida naquela esfera pré-mortal, mas sabemos algumas coisas. Nosso Pai Celestial nos revelou quem Ele é, quem nós somos e em quem podemos nos tornar. Naquele primeiro estado, você sabia com absoluta certeza que Deus existia, porque o via e o ouvia. Você conhecia Jesus Cristo, o qual se tornaria o Cordeiro de Deus. Tinha fé nele e sabia que seu destino não era ficar na segurança do lar pré-mortal. Por mais que amasse aquela esfera eterna, você sabia que desejava e precisava embarcar em uma jornada. Você partiria dos braços de seu pai, passaria por um véu de esquecimento, receberia um corpo mortal e aprenderia e vivenciaria coisas que, esperançosamente, a ajudaria a crescer e a se tornar mais semelhante ao Pai Celestial e a retornar à presença dEle. Naquele lugar sagrado, cercada por aqueles que a conheciam e a amavam, a grande pergunta que você tinha em mente e no coração era: será que voltarei em segurança ao meu lar celestial? Havia tantas coisas que estariam fora do seu controle. A vida mortal seria difícil às vezes, cheia de curvas inesperadas no caminho, doenças, decepções, acidentes, conflitos. Sem a lembrança de sua existência anterior, sem lembrar que você havia andado com seu Pai Celestial, será que ainda assim você reconheceria a voz dele em meio a todo o barulho e as distrações da vida mortal? A jornada à frente parecia longa e incerta, extremamente cheia de riscos. Não seria fácil, mas você sabia que valeria todo o esforço. Assim, lá estava você no limiar da eternidade, olhando para frente com indescritível emoção e esperança. E, imagino também, com certa preocupação e certo temor. No final, você sabia que Deus seria justo, que a bondade dele triunfaria. Você tinha participado dos grandes conselhos do céu e sabia que seu Salvador e Redentor, Jesus Cristo, proveria um meio para que você fosse purificada de seus pecados e resgatada da morte física. Tinha fé que, no final, iria regozijar-se e unir sua voz aos coros celestes, louvando bem alto o santo nome dele. Então você respirou fundo e deu um grande passo à frente. E aqui está você. Cada uma de vocês embarcou em sua própria jornada maravilhosa de volta ao seu lar celestial. Agora que está aqui na Terra, seria sábio perguntar a si mesmo: como vai a sua jornada? Você está no curso certo? Está se tornando a pessoa que era para você se tornar e que você queria se tornar? Está fazendo as escolhas que vão ajudá-la a voltar à presença de seu Pai Celestial? Ele não a enviou nesta jornada apenas para vagar errante por conta própria. Ele quer que você volte para casa, para junto dele. Ele deu a você pais amorosos e fiéis líderes da igreja, juntamente com um mapa que descreve o terreno e identifica os perigos. O mapa mostra onde você pode encontrar paz e felicidade e vai ajudá-la a traçar seu curso de volta para casa. Onde você encontra esse mapa? Nas Sagradas Escrituras, nas palavras dos profetas e apóstolos e por meio de revelação pessoal do Espírito Santo. Esse mapa é o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas e o caminho feliz do discípulo de Cristo. São os mandamentos e o exemplo que nos foram dados por nosso advogado e mentor, que conhece o caminho, porque ele é o caminho. Evidentemente, o simples fato de ter o mapa não adianta nada, a menos que você o estude, a menos que o use para navegar pela vida. Convido-a a torná-lo a sua alta prioridade de estudo e a aplicar a palavra de Deus. Abra o coração ao Espírito Santo para que ele possa orientá-la ao longo de sua jornada pela vida. Seu mapa está repleto de mensagens encorajadoras e instrutivas de seu Pai Celestial e de seu Filho Jesus Cristo. Gostaria hoje de compartilhar com vocês três dessas mensagens que vão ajudá-las a ter uma jornada bem-sucedida de volta para seu lar celestial. A primeira mensagem: não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco. Você não está sozinha nesta jornada. Seu Pai Celestial conhece você. Mesmo que ninguém mais a ouça, ele ouve. Quando você se regozija em retidão, ele se regozija com você. Quando você está assediada por provações, ele sofre com você. O interesse que o Pai Celestial tem em você não depende de quanto você seja rica ou bonita, ou saudável ou inteligente. Ele não a vê como o mundo a vê. Ele vê quem você realmente é. Ele olha para o seu coração e ele ama você porque você é filha dele. Queridas irmãs, busquem-no sinceramente e vão encontrá-lo. Garanto a vocês que não estão sozinhas. Parem um pouco agora e olhem para as pessoas a seu redor. Algumas delas podem ser suas líderes, amigas ou familiares. Outras talvez nunca tenham visto antes. Mesmo assim, todas as pessoas que vocês veem a seu redor, nesta reunião ou em qualquer outro lugar, hoje ou em qualquer outro dia, foram valentes no mundo pré-mortal. Essa pessoa humilde e comum que está sentada a seu lado pode ter sido uma das grandes figuras que você amou e admirou na esfera dos espíritos. Pode ser que você mesmo tenha sido esse exemplo para outros. De uma coisa você pode ter certeza: toda pessoa que você vê, não importa a raça, a religião, as crenças políticas, o tipo de corpo ou aparência, faz parte de sua família. A moça para quem você está olhando tem o mesmo Pai Celestial que você, e ela deixou a amorosa presença dele assim como você, ansiosa para vir à Terra e para viver de modo que pudesse um dia voltar à presença dele. Contudo, ela pode estar se sentindo solitária, tal como você se sente às vezes. Pode ser que ela até se esqueça ocasionalmente do propósito de sua jornada. Por favor, lembre-a com suas palavras e suas ações de que ela não está sozinha. Estamos aqui para ajudar-nos uns aos outros. A vida pode ser difícil e pode endurecer o coração a ponto de fazer com que certas pessoas pareçam inatingíveis. Algumas podem estar cheias de raiva. Outras podem zombar e escarnecer daqueles que acreditam em um Deus amoroso. Mas pensem nisto. Embora não se lembrem, elas também, em certa ocasião, ansiaram por retornar à presença de seu Pai Celestial. Não é sua responsabilidade converter quem quer que seja. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Sua tarefa é compartilhar suas crenças e não ter medo. Seja amiga de todos, mas nunca rebaixe seus padrões. Permaneça fiel às suas convicções e sua fé. Erga-se com destemor, porque você é uma filha de Deus e Ele vai defendê-la. A segunda mensagem: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Já se perguntaram que idioma falávamos quando vivíamos na presença de Deus? Tenho fortes suspeitas de que era o alemão. Embora suponha que ninguém saiba com certeza. Mas sei que em nossa vida pré-mortal, aprendemos em primeira mão, do Pai do nosso Espírito, um idioma universal. Um idioma que tem o poder de vencer as barreiras emocionais, físicas e espirituais. Esse idioma é o puro amor de Jesus Cristo. É o idioma mais poderoso do mundo. O amor de Cristo não é um amor fingido. Não é um amor de cartão de mensagem. Não é o tipo de amor que é louvado na música popular e nos filmes. Esse amor resulta numa real mudança de caráter. Pode penetrar o ódio e dissipar a inveja. Pode curar ressentimentos e apagar as chamas da amargura. Pode realizar milagres. Recebemos nossas primeiras lições desse idioma do amor como espíritos na presença de Deus, e aqui na Terra temos oportunidade de praticá-lo e de tornar-nos fluentes. Vocês podem saber se estão aprendendo esse idioma do amor avaliando o que motiva seus pensamentos e suas ações. Se os seus pensamentos se concentram principalmente em como as coisas a beneficiam, suas motivações podem ser egoístas e superficiais. Esse não é o idioma que você quer aprender. Mas, se seus pensamentos e suas condutas se concentram principalmente em servir a Deus e ao próximo, se você realmente desejar abençoar e elevar as pessoas ao seu redor, então o poder do puro amor de Cristo pode agir em seu coração e em sua vida. Esse é o idioma que você quer aprender. Ao tornar-se fluente nesse idioma e ao usá-lo em suas interações com as pessoas, elas reconhecerão algo em você que pode despertar nelas um sentimento, há muito escondido, de buscar o caminho certo na jornada de volta a seu lar celestial. Afinal, o idioma do amor é o idioma natal delas também. Essa influência profunda e duradoura é um idioma que toca toda a alma. É um idioma de compreensão, de serviço, de elevação, regozijo e consolo. Aprendam a usar o idioma universal do amor de Cristo. E agora a terceira mensagem. Tende bom ânimo. Às vezes ficamos impacientes com o lugar em que estamos na jornada, não é? Se você tem 12 anos, talvez deseje ter 14. Aos 14, pode ser que você deseje ter 18. E quando tem 18, às vezes pode ser até que deseje voltar a ter 12 e começar tudo de novo. Sempre haverá coisas pelas quais reclamar, coisas que não parecem dar muito certo. Você pode passar seus dias sentindo-se triste, solitária, incompreendida ou indesejada. Mas não é essa jornada que você estava esperando, não é a jornada que seu Pai Celestial a enviou para fazer. Lembre-se de que você é realmente uma filha de Deus. Tendo isso em mente, convido-a a andar confiante e feliz. Sim, a estrada tem buracos, desvios e até alguns perigos. Mas não se concentre neles. Procure a felicidade que o Pai Celestial preparou para você a cada passo de sua jornada. A felicidade é o destino, mas também é o caminho. Paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro é o que Ele promete. É por isso que Ele nos ordena a ter bom ânimo. À medida que usar o mapa que o amoroso Pai proveu para a sua jornada, você vai se erguer até seu potencial sublime. Vai crescer e se tornar a filha de Deus que esperava se tornar. Queridas irmãs, queridas moças da igreja, queridas jovens, como apóstolo do Senhor, deixo com vocês a bênção de que encontrarão seu caminho nessa jornada para casa e que serão uma inspiração para as pessoas que viajam ao seu lado. Também é minha promessa e oração que se honrarem os convênios, princípios e valores do Evangelho de Jesus Cristo no final de sua jornada, o Pai Celestial estará ali. Ele vai abraçá-las. E vocês saberão de uma vez por todas que conseguiram voltar para casa em segurança. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Bye.
Nosso amado Pai Celestial, te agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos como tua filha nesse lindo centro de conferências e ao redor do mundo. Agradecemos pelas mensagens que ouvimos nessa noite. Agradecemos-te pelo programa das moças, pela orientação e inspiração que recebemos por meio dele. Pedimos que nos abençoe com força e coragem ao enfrentar o mundo, que possamos permanecer em lugares santos e não ser movidas. Ajuda-nos a seguir as coisas que sabemos ser certas. Em nome de Jesus Cristo, amém.